Secretário, vamos lá. Ontem nós tivemos esse protesto e há informações mesmo a respeito do fechamento dessa unidade lá, que se não me engano foi a primeira unidade de Escola Viva implantada aqui no estado. Ela vai realmente ser fechada, secretário? Por quê?
Cacá, o que nós fomos fazer na escola antes de ontem? Né? Nós fomos cumprir uma promessa de campanha e um compromisso nosso de gestão, que é o diálogo. Né? Então nós fomos lá promover uma audiência com os alunos, uma escuta. Né? Coisa que nos anos anteriores nós sabemos bem, em situações de fechamento, né? A gente está falando disso. Esse tipo de coisa, quando acontecia a revelia da comunidade escolar. Basta qualquer um visitar duas escolas que nós reabrimos no início do ano, Mata Fri, Menino Jesus, em Afonso Cláudio e Muniz Freire, para ver como é que isso se passou por lá. Né? Então nós fomos fazer uma audiência, uma reunião de escuta dos alunos, dos professores coordenadores de área e do diretor, né? Além de todo o restante do corpo técnico, pedagógico da escola, no sentido de expor os dados a respeito da escola, o cenário em que a escola estava inserida dentro daquilo que a gente via lá na secretaria quando fazíamos, né, quando fazemos o nosso planejamento para 2020. Para quê? Para a gente tomar uma decisão a respeito da escola, mas a partir da anuência e da ponderação das opiniões dos alunos e da comunidade escolar como um todo.
Certo. Quer dizer, vocês foram lá, ouviram, mas a intenção ao ouvir os alunos era porque existe um planejamento para fechamento ou transferência dessa escola?
Não, não existe um planejamento para fechar a escola, mas se o fechamento for algo que tiver a anuência dos alunos, nós precisamos apresentar para eles alternativas de para onde eles iriam, inclusive porque algumas dessas alternativas hoje não estão no horizonte deles, porque uma dessas alternativas em particular seria uma possível transferência para uma escola de tempo integral que ainda não existe, porque a gente só vai abrir no ano que vem. Então, junto com outras 10 que nós abriremos no ano que vem. Então, todo o planejamento do que ainda nós vamos fazer e de como a escola de São Pedro pode, a depender do desejo da comunidade escolar, se inserir nisso, é o que foi discutido ali no dia de anteontem.
Quantos alunos naquela unidade, secretário?
Alô?
Oi, tem quantos alunos naquela unidade?
240. E lá cabem 760. Essa é uma das questões, não é, Letícia?
Uhum.
A escola hoje tem uma ociosidade de 70%, arredondando. 69%.
O senhor sabe
essa
dizer...
Essa ociosidade nunca foi menor que 40, desde que a escola foi aberta. Então essa é uma das questões que, por exemplo, a gente foi dividir com os alunos, porque é o tipo de informação que muitas vezes não é do conhecimento da comunidade escolar.
Certo. E a que se atribui, secretário, essa queda? Porque, pelo que o senhor está falando, ela já foi mais utilizada. Nós já tivemos um grupo de alunos ali maior do que o atual, correto? A que se atribui essa queda?
Correto, mas veja bem, desde que a escola foi aberta, a ociosidade nunca foi menor do que 40%.
Entendi.
Então, quando ela foi a primeira escola e a única escola de tempo integral, a ociosidade ali, ou seja, o número de matrículas possíveis de serem feitas, a diferença entre esse total e o total realizado era de 40%. Isso só foi aumentando ano a ano na gestão anterior até chegar a 69%, como nós recebemos no ano de 2019. Em parte, eu entendo que a abertura de outras escolas de tempo integral nos anos anteriores acabou reorganizando a demanda, né? Porque afinal, no primeiro ano, ainda que com essa ociosidade expressiva de 40%, havia um público que interessado no tempo integral só tinha na escola de São Pedro essa modalidade de ensino. À medida que outras escolas foram sendo abertas, é natural que esses alunos, não sendo de São Pedro, porque vale registrar, a maioria absoluta daqueles alunos de São Pedro não são do bairro, eles foram para outras escolas. Essa é uma explicação. A outra explicação é o próprio perfil da população do bairro nessa faixa etária, né? De 15 a 17 anos, que é a idade do ensino médio, a modalidade oferecida ali, que tem um perfil, a princípio, que não se adequa, né? Isso é muito comum, à proposta do ensino de tempo integral, de 9 horas e meia, como é o caso, porque isso exige que o aluno permaneça a semana inteira, de manhã e de tarde, dentro da unidade escolar.
Eu tive a oportunidade de conversar durante um projeto que nós fizemos aqui na Band News FM já há um tempo, tem mais ou menos um ano e meio, com alunos do Escola Viva de várias, de diversas unidades, né? E o relato era o seguinte: eles não moravam perto da escola, eles optaram pela escola justamente, né? A maioria, por ser uma escola de tempo integral. E vale a gente destacar aqui também que o Estado não está declarando aqui o fechamento da Escola Viva de São Pedro. Né? Porque dá a impressão, vai fechar a Escola Viva de São Pedro, que foi o... Não, não é. Mas também é de se pensar, o senhor falou, são cerca de 200 e poucos alunos para um espaço de 700. O Estado paga o aluguel pelo esse espaço inteiro ou somente pelo que usa, secretário? Porque fico imaginando que a conta não é barata.
Não, não é barata. O espaço ali da escola, onde no passado já funcionou uma faculdade, como é de conhecimento, ele é muito maior do que o espaço ocupado pela escola, tá certo? Então é importante a gente registrar que o aluguel não se refere a toda a área. Mas o aluguel também não se refere apenas ao espaço ocupado. Então quando eu estou falando de ociosidade de 69%, eu estou me referindo a um espaço pelo qual a gente paga aluguel e que não usa porque não tem demanda. Agora, existe um outro espaço além desse que a gente não paga aluguel por ele porque ele não está no contrato, tá? Então, acho importante fazer esse registro, mas dizer ainda que nós não pagamos só pelo que usamos. Senão, esse seria o contrato de aluguel ideal, né? Eu só pago pelo que uso, portanto, não há nunca ineficiência no gasto do recurso público.
Secretário,
esse montante entre aluguel, se me permite, Cacá, só para complementar, e vigilância, e só existe um vigilante ali porque aquele espaço existe, é de R$1.600.000 por ano. Então a gente precisa decidir como sociedade se esse é um recurso bem investido em educação, porque aluguel e vigilância não são investimentos que se traduzem em melhoria da aprendizagem. Então essa é uma questão que foi levada aos alunos, né?
Uhum.
Ainda mais sabendo que no entorno da escola, nós temos outras opções, e a partir do ano que vem teremos também, de tempo integral em prédios próprios, e em alguns casos com ociosidade, de modo que inclusive a ida de novos alunos para lá poderia otimizar o uso do próprio equipamento que a gente já tem.
Agora, secretário, eu estou estranhando algo e queria uma explicação do senhor. Sabe-se que a região ali de Santo Antônio é uma região que tem, São Pedro. Tem a necessidade de uma unidade escolar, né? É uma área com várias precariedades. Por que que os alunos dessa escola não são dessa região e por que que os alunos dessa região não vão para essa escola?
Pois
eu
acho
que, na verdade, a questão principal é a segunda, né?
Os alunos dessa região não vão para essa escola. Ali nós temos fundamental 1, que é oferecido pela Prefeitura de Vitória, como de resto, praticamente todas as matrículas mesmo na cidade de Vitória, pela Prefeitura. Nós temos ali na região uma escola, a Elza Lemos, do Estado, que oferece o ensino fundamental 2, né? É uma escola de tempo parcial. E o ensino médio foi criado no tempo integral ali na escola de São Pedro, né? Então, o problema, e não é um problema, não é um desafio, né? Nem só do Espírito Santo, nem só da escola de São Pedro, é que o ensino médio coincide, a faixa etária dos alunos, com a idade laboral. Então é o momento em que eles podem trabalhar, e aí a eles é oferecido um ensino que exige que não trabalhem, porque estão 40 horas praticamente dentro da escola, né? Num regime de 9 horas e meia. Então essa pode ser uma explicação, certamente, dado o perfil socioeconômico da população daquele bairro. Naturalmente, muitos precisam trabalhar e o ensino em tempo integral, na forma como ele é oferecido, ele é um dificultador para isso. Então, essa é uma explicação de por que pessoas dali não se matriculam naquela escola. A outra explicação de por que pessoas de outros lugares se matriculam naquela escola tem a ver, em parte, com o próprio histórico, porque há pessoas, naturalmente, que começaram quando ali era a única escola e foram seguindo, né, adiante nesse processo, mesmo com a abertura de outras escolas. São duas explicações, existem outras, claro, para a gente compreender essa dinâmica.
Chega a ser uma polêmica, né? Desde o início, quando foi anunciado o projeto Escola Viva, essa polêmica já aconteceu. Os ouvintes lembram, né? Protesto na Assembleia para que esse projeto não fosse implantado, justamente pelo fato... Essa era uma das principais justificativas, né, de que os alunos eles precisavam estudar e trabalhar, fazer um estágio durante a tarde. Agora, secretário, só para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento da nossa entrevista do Mate-Papo, Vocês vão voltar a conversar com a comunidade? Quais são as próximas datas? Lembrando, eu gostaria de reforçar, saindo ou não dali, o Estado já tem uma unidade, um imóvel dentro da área da Grande São Pedro para abrigar esses alunos? E, por último, se for realmente desativada, para esse ano ou somente para o ano que vem, início do ano letivo?
Você falou uma coisa antes, Letícia, eu queria voltar a ela para responder essa sua pergunta sobre a possibilidade de encerramento do programa de escola de tempo integral. O ex-secretário de Educação veio a público ontem, né, fazer críticas absolutamente infundadas ao que aconteceu ontem e precipitadas ao que aconteceu ontem em São Pedro. O ex-secretário mora em São Paulo e talvez não tenha tido a oportunidade de ver as propagandas que a gente fez em rádio e televisão nos últimos dias, anunciando uma série de medidas de investimentos para a educação, dentre eles a abertura de 40 novas escolas de tempo, com tempo integral nos próximos anos, sendo 11 no ano que vem. Então, nós temos de um lado fatos, que são esses anúncios do governo, e ilações, né, e simples opiniões sem nenhuma fundamentação na realidade. Ou seja, o tempo integral, ele continua com 11 novas escolas no ano que vem. E o tempo integral, ele tem a ver com uma metodologia específica e com a ampliação de carga horária. E isso está guardado para as escolas que existem e para todas as que a gente vai abrir. Isso independe do prédio em que funciona. Seja no caso de São Pedro, naquele prédio ou em qualquer outro, a mudança eventual de um prédio nada tem a ver com a descontinuidade de um programa. E naquela região nós teremos uma dessas 11, é a Escola Major Rabaioli, que está ali na região da Grande São Pedro. Essa escola terá tempo integral no ano que vem.
Maravilha. Então, para esse ano mesmo, vocês decidindo se transferem esses alunos, ou se deixa de da Escola Viva ter nesse local, esse ano ele continua, né, o ano letivo, por ali.
Claro, claro. Em hipótese alguma, a gente repetiria o equívoco que fizeram em 2015 de iniciar uma mudança na rede escolar no curso do ano letivo, porque esse tipo de coisa bagunça a oferta como um todo. Então, é preciso respeitar a anualidade que existe na educação. Nós estamos tomando essas medidas de conversa nesse momento, com bastante antecedência, exatamente para o nosso planejamento de 2020, como eu disse no início da nossa conversa.